amigos e amigas, eu sou o Matheus Barbosa e estamos voltando com mais um episódio no CaféCast. Hoje iremos falar sobre a inteligência artificial com o William.
Olá, Matheus, muito obrigado pelo convite.
Valeu, William. Qual é a sua formação e qual é o seu trabalho atualmente?
Estou no último ano da graduação em marketing e eu trabalho na área de marketing digital, mais precisamente com SEO e Google AdWords. E nesse último ano eu tenho focado muito meus estudos na área de machine learning, na aprendizagem de máquina, né? E na aplicação dela no marketing.
A inteligência artificial está em várias tecnologias e muitas pessoas confundem inteligência artificial com realidade aumentada ou realidade virtual. William, o que é inteligência artificial?
A inteligência artificial ela é uma vertente da ciência da computação que basicamente ela busca fazer com que o algoritmo simule as atitudes humanas. Então, coisas como tomar decisões, raciocinar, resolver problemas.
Muitos dizem que a inteligência artificial é muito similar à inteligência humana. Podemos dizer que ela é?
A gente pode fazer um contraponto na questão da aprendizagem, né? Da mesma forma que a gente tem que interagir com novas coisas para que a gente possa aprender, a inteligência artificial também ela precisa ter uma certa interação. Então, basicamente, a gente, na inteligência artificial, eu alimento o banco de dados com diversas informações e aí a inteligência artificial, através de probabilidades, essas probabilidades são geradas através de interação, seja um bot que interage com humanos. Então, conforme as respostas vão vindo, seja um feedback positivo ou negativo, ela começa a tirar um percentual disso. E é aí que ela começa a tomar novas atitudes. Então, tudo vai ser baseado nas relações. O que foi positivo, o que foi negativo.
A inteligência artificial vai aprendendo aos poucos. Toda vez que você vai conversando, alimentando ela de conteúdo, armazenando os dados, ela vai criando um conhecimento. E quando você perguntar sobre um assunto, ela terá uma resposta muito rápida.
Eu tive uma experiência bem simplória, né, com o IBM Watson. No caso, eu estava testando um bot. Então lá, dentro do bot, você tem algumas pré-definições. Mensagens de boas-vindas. Por exemplo, se fosse um banco, possíveis respostas para saldo de cartão. Então, por exemplo, a plataforma verifica quando o usuário entra. Se for de manhã, bom dia. Se for de tarde, boa tarde, assim sucessivamente. O interessante é que ela faz internamente uma análise semântica dessas palavras. Então, se eu entrar e perguntar qual o meu saldo, ela vai me dar um valor. Se eu perguntar quanto eu tenho na conta, ela vai me dar o mesmo valor. Isso porque ela entende que qual o meu saldo e quanto eu tenho na conta é a mesma coisa, e isso faz parte tanto da linguagem natural quanto da aprendizagem de máquina.
Isso é interessante, que depois de um tempo ela vai conhecendo mais palavras, é quase uma criança, ela vai se adaptando, e isso é muito interessante, como a inteligência artificial está evoluindo ao longo do tempo.
Exatamente, o mais bacana é que na semana passada teve um evento em Las Vegas chamado CES, que é sobre tecnologia, e um dos assuntos, né, além de drones, robôs, robótica em geral, foram os carros autônomos, e tem uma empresa japonesa que desenvolveu um carro que ele consegue, através da dilatação da sua pupila, saber se você está alcoolizado ou não, se você está chorando ou não, se você está feliz, e ele reage conforme seu estado emocional, né, pela dilatação da pupila. Isso é sensacional.
Isso é interessante, como o avanço tecnológico está cada dia mais surpreendendo as pessoas. Até muitos falam que em alguns anos não vamos ter uma profissão, por causa que as máquinas irão tomar conta do nosso lugar. Você deu alguns exemplos de carro, de bots, e também temos a assistente virtual do Google, e entre outras, como a Siri, a Cortana. Também tem algum exemplo que poderia dar sobre a área da saúde?
Hoje, o sírio-libanês ele utiliza o IBM Watson já para poder auxiliar no tratamento de pessoas com câncer. Então, eles colocam os dados de diversos pacientes na plataforma, né? E a própria inteligência artificial ajuda a saber qual é o horário que ele tem que tomar um remédio, que tipo de medicamento, se ele tem algum tipo de alergia daquele medicamento. E não exatamente nesse caso, mas eu já vi alguns exemplos da inteligência artificial conseguir prever possíveis doenças para determinado paciente. cruzando DNA, dados de DNA da pessoa, né? Entre outras informações. O interessante é que você está alimentando pessoas, vamos supor, do libanês do Brasil todo. Então, conforme você vai colocando dados, por exemplo, uma doença de tipo um tumor, a partir do prontuário médico, se eu acessar a minha base de dados de outro local, a inteligência artificial já vai conseguir prever uma possível doença para aquele novo paciente. Então, isso facilita muito na detecção de outras doenças para esses pacientes, né?
Podemos dizer que estamos em torno da inteligência artificial e a cada dia mais que ela avança, as diversas áreas estão de olho, seja ela na área da saúde, negócios, até o próprio profissional do marketing está envolvido com a inteligência artificial.
Desde 1956, que quando foi criada a inteligência artificial, existem vários campos de estudo dentro desse segmento, né? Acredita-se que em 2020 nós teremos uma compreensão total do cérebro humano, né? E isso vai fazer com que a gente crie máquinas assim perfeitas. O Raymond Kurzweil, que é um dos precursores, ele fez diversos estudos, né, sobre a singularidade, a humanidade. Ele acredita que em 2045 a própria inteligência artificial vai ter o que a gente acredita que ela nunca terá, e na verdade ela vai ter, que é ser criativa. Ela tem um raciocínio praticamente igual ou idêntico ao nosso. E o Raymond também acredita que em 2045 a humanidade como nós conhecemos hoje, ela vai acabar completamente. O que ele prega é a singularidade, que vai chegar um momento em que nós seremos dominados pela máquina. Você vai ter um superior hierárquico que vai ser uma máquina. Aí que causa, eu acho que o grande medo das pessoas em relação à inteligência artificial, né? O momento em que nós não teremos mais controle, sim, elas vão nos controlar.
A máquina toma conta de uma mente humana, ou seja, tomar o nosso lugar. Isso pode gerar uma grande polêmica. Como funciona esse caso da documentação, de leis ou uma regulamentação sobre esse assunto? Porque podemos utilizar ela de forma prejudicial. Também não só tem um lado bom, mas muitas pessoas, o governo, pode utilizar ela para o mal.
Assunto recorrente, né? Ele vem sendo debatido aí pelos grandes governos no mundo inteiro. O Elon Musk mesmo vem puxando muito isso de a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa sentar e decidir o que é certo e o que é errado. Tanto que ele criou até um conselho sobre inteligência artificial. E é um grupo de empresários que estão definindo o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quando pode usar, quando não pode usar. Um deles é que a máquina não possa ser utilizada como uma arma. Ou seja, você não pode criar inteligência artificial para matar pessoas. Isso, apesar de eles terem decidido entre eles, o exército americano já está criando isso há um bom tempo. Eles já criaram aí um VANT, que é um veículo não tripulado. Ou seja, é uma máquina que guia um robô, uma aeronave, que se não me engano se chama X-47B. E ela serve para matar pessoas, basicamente, né? Hoje, o que se fala muito é as leis do Isaac Asimov, que é: um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão, ou permitir que um ser humano sofra algum mal. Então, ele tem que só proteger um ser humano. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos quais as ordens entram em conflito com a primeira lei. Ou seja, não pode receber uma ordem do tipo mate um ser humano. E um robô deve proteger a sua própria existência, desde que a tal proteção não entre em conflito com a primeira e com a segunda. É muito parecido com um eu robô, né? Que na verdade ele utilizou as leis do Isaac Asimov para criar o filme. Mas assim, são leis que são muito bacanas na teoria, porém na prática a gente não sabe muito bem ainda, né? Como elas serão utilizadas.
Como em muitos casos, podemos ver no papel uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Como é um assunto novo, com base nas leis e documentação, isso pode gerar uma nova discussão e pensamentos diferentes sobre o assunto. E com isso, pode gerar uma nova preocupação mundial.
Me lembrei daquele caso da TAI, que foi uma inteligência artificial feita pela Microsoft, que ela usava o Twitter para responder os tweets dos outros usuários. E aí, o que aconteceu? Ela estava em fase de testes e ela aprende conforme o usuário entra em contato com ela, né? E as pessoas começaram a fazer o quê? A disseminar conteúdo racista, homofóbico, de diversos tipos. E que chegou um dado momento que a inteligência artificial fez o quê? Poxa, se são esses dados que eu estou recebendo, então provavelmente é assim que eu devo agir. E ela mesma começou a disseminar pela rede comentários racistas. E aí você pensa, o bot da Microsoft falando coisas racistas na rede, né? Para o mundo inteiro ver. Então isso é um dos perigos da inteligência artificial. Na verdade, o perigo é no comportamento humano, né? Então tem que se criar sistemas para que a inteligência artificial entenda que aquilo é certo ou que aquilo é errado. E aí que está o grande desafio na hora de você criar uma inteligência artificial.
Primeiramente, a inteligência artificial, ela não é a culpada. É o ser humano que configura e faz com que ela, a tecnologia, aprenda um determinado assunto que está sendo disseminado por ele próprio, e com isso pode gerar uma grande polêmica. E com isso, a inteligência artificial irá transmitir o que está sendo gerado, o que está sendo falado naquele momento.
Exatamente, e a ideia da inteligência artificial é que ela fique tão parecida com a inteligência humana que você não consiga reconhecer se aquilo é uma inteligência artificial, se aquilo é um robô ou se é uma pessoa de fato. E aí nós temos, por um lado, do marketing, isso é sensacional, porque eu tenho uma redução de mão de obra imensa. Porém, para nós que somos consumidores também, é um perigo, né? Porque acaba que você diminui as interações humanas, né? Porque nós temos aí o caso da utilização de bots na campanha pro impeachment, ou seja, perfis fakes que ficavam incitando pequenos grupos a continuar com o discurso de impeachment, e que deu, né? Provavelmente deu muito certo. E também temos o caso do Donald Trump, né? Que ele contratou uma empresa, se não me engano, brasileira, para criar uma série de bots que ficavam incitando pequenos grupos a falarem mal do governo do Obama.
Isso é verdade. Como você já tocou no assunto do profissional do marketing, como é que tá para o profissional trabalhar com a inteligência artificial, as ferramentas e serviços que o mesmo pode trabalhar e o futuro para ele?
Hoje, eu não consigo ver um profissional de marketing que ele não tenha pelo menos experiência em uma linguagem de programação. Mas por que isso? Porque cada vez mais essa área, principalmente a área de TI, vem se mesclando cada vez mais com a área de marketing. Então hoje nós temos profissional de BI, que nada mais é que um cara que entende muito bem, né, de comportamento, de interações humanas, de dados, da parte de mercado, com o cara de um analista de sistema. Então ele cruza isso e ele faz o quê? Ele pega uma série de dados e toma atitudes com elas, que é o cara também de cientista de dados faz, né? E eu acredito que isso vai ter cada vez mais presente na nossa área. Você pega a área de anúncios, né? Vamos pegar como exemplo aí o Google AdWords. Hoje já tem uma inteligência artificial ali que fica te ajudando a gerenciar a campanha, né? Então ela te diz como você otimiza aquelas campanhas que você tem. Isso poupa tempo, poupa custos, né? E acaba ajudando. Agora, será que vai chegar um momento que a inteligência artificial vai fazer aquilo sozinho? Eu acho que vai demorar bastante, mas que ela vai fazer boa parte do serviço sozinha, isso ela vai.
Também temos o exemplo do chatbox, né?
Gente, o chatbots aí vem crescendo bastante, né? Pra você ter uma ideia, ano passado eu trabalhava numa empresa de marketing e eles estavam cogitando comprar um CRM. E nós fomos visitar uma empresa de telefonia que utiliza o sistema de CRM dessa empresa. Pra você ter ideia, eles tinham um setor inteiro, né? Um andar inteiro, mais ou menos uns 500 atendentes. Isso atendente call center, que ficavam respondendo coisas do tipo quanto eu tenho de saldo, como eu pago uma conta atrasada, enfim, perguntas muito recorrentes. Eles implementaram um chatbot e eles reduziram de 500 para 5 atendentes, ou seja, 495 pessoas que ficaram desempregadas. Isso é uma realidade e isso vai acontecer. Então, o bot tem uma série de encargos que ele não tem, né? Comparado com um ser humano que trabalha. E isso é muito vantajoso para a empresa, felizmente ou infelizmente. Teve o caso também do Banco Original, né? O Banco Original fez basicamente isso. Eles tinham 500 atendentes no call center, no final eles ficaram com simplesmente um robô. Um robô, um bot, que responde a todas as questões dos usuários.
Para o lado profissional e empresarial, é bom demais, porque vai ter a redução dos custos e podemos dizer que ele vai ter um funcionário, ou bem poucos, para controlar aquilo. Agora, olhando para o lado consumidor, como o meu exemplo, eu já tive uma experiência com uma empresa que antes ele tinha o atendimento com um humano via Facebook, e agora eles estão com atendimento virtual, via chatbox com bots. E eu não gostei, eu tive que fazer uma mudança, ligar no lugar de fazer o atendimento via Facebook, como era feito antes e era atendido certinho. E agora com os bots, ele não entende, fica insistindo e não vai. Ou seja, tive uma experiência ruim. Agora eu não sei se esse bot ainda está aprendendo ou ainda está sendo configurado por eles, né?
Isso entra na parte do design do chatbot, né? De como ele foi configurado. Pode ser que tenha sido feita uma configuração ruim que trouxe essa experiência ruim para você. Existe um campo que se chama People Marketing. Quando você utiliza essa tecnologia de dados para humanizar a relação da marca e os nossos seres humanos, né? Ou seja, você usa esses dados para deixar o seu chatbot o mais humano possível para poder se relacionar com o seu consumidor. Realmente o que tem sido feito é, o consumidor fez a pergunta, o bot deu uma resposta, o consumidor não gostou, ele vai tentar aquilo mais duas vezes. Na terceira, ele manda para um atendente humano, que aí ele vai fazer o atendimento comum, né? E aí, a partir das respostas que foram dadas, eles vão ver o que, que o bot respondeu, o que, que o humano respondeu, e vão falar, olha, então bot, para quando for esse tipo de pergunta, é esse tipo de resposta que você vai dar. Então, é meio que uma calibragem do bot. O atendente humano serve para calibrar como o bot vai reagir da próxima vez que tiver uma pergunta parecida.
Depois de um tempo, ela vai filtrar as perguntas mais relevantes. Algumas já são específicas, aquelas que sempre tem. E depois de um tempo, ela vai calibrando pelas perguntas que estão sendo mais frequentes. Com isso, ela vai criar uma resposta para várias perguntas que são realizadas de forma diferente.
Exatamente.
As coisas que estão sendo utilizadas em nosso dia a dia, em nossa profissão, uma delas é a automação do atendimento. Temos também que é o prever o comportamento do consumidor. É o que está também sendo muito utilizado, é a automação do gerenciamento de comunidades. Isso também é um desafio de estar gerenciando essas comunidades de uma forma para trabalhar com o envolvimento dos seguidores, com a marca, e isso é bem interessante. O mecanismo de busca, que é um dos mais usados comparado a esses outros, e o reconhecimento de fala, que pode ser a Cortana, a Siri, a assistente do Google, e entre outras que estão no mercado.
Exatamente. E o mais interessante é o caso do autocompletar, né? Do smartphone. Quando eu faço um sentido com o dedo, e se você fizer o mesmo no seu celular, vão vir palavras completamente diferentes, porque é baseado no que você mais escreve, né? E aí o celular, né? Vamos dizer assim, a máquina, começa a aprender o que você mais gosta de falar. Acho que o algoritmo por trás do Google, que é o Rank Brain, é o tempo todo, né? Ele, pra você ter ideia, ele recebe milhares de atualizações diariamente. Então, assim, é o tempo todo ele está sendo atualizado. E uma das tendências para 2018 é o crescimento da busca por voz. Ou seja, você vai lá no celular, pergunta pizzaria mais próxima. E aí ele te dá um resultado X ou Y. Baseado nisso, é que nós, enquanto profissionais de marketing digital, temos que começar a pensar em como criar, seja sites melhores, campanhas melhores, para que quando o usuário falar uma certa frase ou certa palavra, o Google entenda que eu sou o melhor resultado para aquela pergunta, ou para aquela dúvida, ou para aquela palavra. E esse que é o grande desafio, né?
O profissional do marketing tem que estar bem atento nos avanços tecnológicos que estão avançando cada vez mais rápido.
E aproveitar que essas informações são muito mais acessíveis do que eram há 5, 10 anos atrás.
Isso é verdade. As informações estão cada vez mais na palma da nossa mão. Agora será uma polêmica, o que será mito ou verdade sobre a inteligência artificial? A primeira delas é que a inteligência artificial pode funcionar como o nosso cérebro. Isso será mito ou verdade?
Hoje os estudos são voltados para que ela se assemelhe a um cérebro humano, né? Mas tem muitos avanços ainda que devem ser feitos, né? Principalmente a questão da inteligência artificial ser mais criativa do que o cérebro humano, né? Isso ainda é um mito. Agora, para você ter ideia, o Google ele criou uma inteligência artificial, se não me engano chama Magenta, que ela é voltada para criar música e arte. Ou seja, é uma inteligência artificial capaz de criar sinfonias, pinturas e entre diversas coisas. Teve até um caso, se não me engano, do Spotify, que eles criaram uma música chamada Neural. Era uma inteligência artificial que aprendeu com todas as músicas, versos do Sabotage, e criou uma música nova em cima de tudo que ela aprendeu. Então teve a ajuda de outros rappers, né, pra fazer a produção dela e pra que ela aprendesse. Mas basicamente ela tentou saber tudo, né, desde o processo criativo dele, as letras, trajetória, pra então ela pudesse criar uma música nova como se fosse ele. Aí o resultado foi um resultado bacana, mas eu não sei ainda se é o ideal.
Não foi um resultado ideal, mas ela está sendo trabalhada para chegar ao nível do nosso cérebro. A segunda é: se a inteligência artificial eliminará todos os cargos de trabalho, será mito ou verdade?
Eu acho que é muito pragmático ainda, mas as áreas que são muito operacionais, com certeza, serão substituídas, né? Um caso é a Amazon Go, né? Que é um supermercado onde não tem caixa. Então a pessoa entra, pega o produto, uma câmera com machine learning e visão computacional identifica quem é a pessoa, o que ela retirou e debita da conta dela. A pessoa sai e não precisa nem usar cartão de crédito ou dinheiro.
A ideia da Amazon Go é sensacional. E como você disse, vai depender muito do tipo de trabalho para isso acontecer.
Como a gente está vendo, os trabalhos operacionais são os primeiros a serem substituídos. Mas eu não acho que, não vai, que vai demorar muito tempo até alguns cargos mais elevados também serem. Mas é claro que, apesar de essa visão um pouco pragmática, a inteligência artificial vem para nos auxiliar, né? Para facilitar o nosso trabalho. Com certeza é uma aliada. E não para nos substituir completamente.
Ela será uma ferramenta a mais para ajudar a nossa profissão. O último mito ou verdade é que a inteligência artificial mudará o mundo em poucos anos.
Com certeza, ainda mais com o crescimento dos assistentes virtuais, né? Cada vez mais eles estarão presentes na vida dos consumidores e as empresas utilizando a inteligência artificial para ter uma vantagem competitiva de mercado. E a ideia é saber exatamente o que o cliente quer, por quê? No momento exato que ele precisar daquilo, ela vai atendê-lo. E isso é o fator determinante para você fechar vendas, né? Ainda mais pegando um gancho disso das relações humanas, né? Vem crescendo aí muito a fabricação de bonecas, né? Tanto masculinas quanto femininas, que tem a aparência e até mesmo a pele sintética muito parecida, para não dizer assim, idêntica à de um ser humano. E eles estão começando a introduzir inteligência artificial neles. Então você vai poder, vamos dizer assim, entre aspas, comprar um companheiro, uma companheira, que age conforme o que você deseja. Então é mais ou menos o que, né, vamos dizer assim, seria uma forma de tornar real aquela relação do filme Her, o filme onde um protagonista começa a se apaixonar pela inteligência artificial.
A inteligência artificial está implantada em várias tecnologias, seja ela na área da saúde, nos negócios, no pessoal. E não podemos mais sair dela. A cada dia que passa, está crescendo cada vez mais, vindo mais programadores, os profissionais de outras áreas entrando e utilizando essa tecnologia revolucionária.
É o famoso adapte ou morra, né?
É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do CaféCast. Quero agradecer ao William por esse bate-papo super legal sobre inteligência artificial.
Matheus, obrigado pelo convite. Quem quiser manter contato comigo, pode me buscar no LinkedIn, William M. Fonseca, William com dois L's e M. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a aplicação de inteligência artificial no marketing, eu escrevo algumas coisas no blog Marketing com Café e pretendo essa semana postar algumas informações sobre cursos gratuitos para quem quer iniciar na área de inteligência artificial e, né, aplicá-la ao marketing ou até mesmo à programação.
É isso aí, galera. Não deixe de compartilhar esse cast com seus amigos. Nossas redes sociais é o @cafecastoficial no Facebook e no Twitter. E o nosso site é o cafecast.com.br. Valeu!